Good morning, ladies and gentlemen. We now have this hearing with David Boyd from the United Nations. Because he's going to leave us shortly for the Serra da Estrela. So I'm not sure what choice you'd make. You'd rather go to Serra da Estrela or stay here. But I'll give you the floor, Mr. Boyd, so that you can introduce your mandate.
Muito bom dia, muito obrigado pela vossa disponibilidade para reunirem comigo. Eu sou David Boyd, canadiano, relator especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos e o Ambiente. Estou em Portugal no âmbito de uma visita ao país. O nosso mandato, tal como deverão saber, é ser, por um lado, um defensor e, ao mesmo tempo, um fiscalizador. Fazemos uma avaliação para ver em que medida os 193 Estados das Nações Unidas levam a cabo as suas atividades no sentido de cumprirem o ambiente, e naturalmente respeitarem todos os direitos associados. Fui nomeado pelo Conselho de Direitos Humanos em agosto de 2018. Estou agora no meu segundo mandato enquanto relator especial. Os relatores especiais realizam duas visitas numa base anual, o que faz com que seja difícil escolher quais os países a visitar. Já visitei a Noruega, as Fiji, São Vicente e Granadinas e depois tivemos a pandemia, o que suspendeu todas as visitas. A minha lógica subjacente ao facto de ter escolhido Portugal é a seguinte. Há várias razões, uma das quais prende-se com o facto de Portugal ter sido um dos dois primeiros países no mundo a incluir na sua Constituição o direito ao ambiente saudável e ecológico no artigo 66, na Constituição de 1976, que seguramente deverão conhecer. Esse artigo 66 foi, de facto, reproduzido em muitos outros países. Atualmente, há cerca de 100 países onde este direito ao ambiente saudável está consagrado na Constituição. Mais recentemente, Portugal desempenhou um papel importante na Assembleia Geral das Nações Unidas e no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, no sentido de advogar a universalidade deste direito humano. No último mês de outubro, pela primeira vez, o Conselho de Direitos Humanos adotou uma resolução reconhecendo que todas as pessoas em todo o mundo têm o direito a viver num mundo, num ambiente sustentável, limpo, que foi aprovada numa resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas em julho. Em 2010, Portugal também desempenhou um papel importante no direito à água e ao saneamento e gostaria de agradecer ao Estado português pelos seus esforços diplomáticos no apoio a estas resoluções. Portanto, esta foi uma das razões pelas quais decidi visitar Portugal. Além disso, tenho vindo a acompanhar perto o impacto e a evolução das alterações climáticas à escala mundial. E tenho perfeita noção que alguns países são mais afetados do que outros. Naturalmente que todos os países estão a ser afetados, mas alguns mais do que outros, devido à geografia, demografia e outras características. Eu vivo no Canadá. O ano passado assistiu-se a uma onda de calor durante a qual as temperaturas atingiram os 50 graus. 2 meses mais tarde, registou-se um fenómeno original intitulado o Rio Atmosférico. Houve uma acumulação tão grande da umidade na atmosfera que depois provocou um autêntico dilúvio que causou prejuízos enormes. Quanto-me a conhecimento dos incêndios que assolaram Portugal em 2017, a seca, os problemas no abastecimento de água, cheguei à conclusão que deveria realizar esta visita a Portugal. Esta visita é de curta duração. Tenho vindo a reunir com diferentes autoridades, incluindo membros do governo e também a provedora, para tentar perceber em que medida é que Portugal pegou nas palavras aspiracionais consagradas no artigo 66 da Constituição e as colocou em prática no sentido de proteger o bem-estar do povo português e conservar o belo ecossistema deste belo país. Este é o objetivo fundamental da minha missão. Tenho vindo a coligir as boas práticas que se verificam no território português e, naturalmente, também já estou ciente de algumas dificuldades, que depois irei incluir no relatório que irei apresentar. Na próxima terça-feira irei apresentar um relatório preliminar e o relatório final será apresentado no próximo mês de março. Muito bem, quando falamos de um ambiente saudável, sustentável, o que é que se entende? O direito a um ambiente saudável inclui ar limpo para respirar, água boa e suficiente, alimentos saudáveis, ambientes não tóxicos, onde as pessoas possam viver, trabalhar e brincar sem estarem expostas a substâncias perigosas. Falo também de ecossistemas saudáveis e biodiversidade e um clima onde toda a humanidade possa viver. Estes são elementos basilares deste conceito. Isto também é acompanhado de uma série de direitos processuais, nomeadamente acesso à informação, participação pública na tomada de decisões e acesso à justiça e a compensações adequadas. Todos elementos substantivos e processuais também estão no âmago da minha missão. Não vou esmiuçar estes temas, parece-me que será mais interessante dar-vos a palavra para escutar os vossos contributos. Também tomei conhecimento que já vieram a esta casa projetos de lei, nomeadamente no que toca à lei de bases sobre o direito à alimentação. Dito isto, gostaria de dizer o seguinte: eu vivo numa pequena ilha no Canadá. Devido às alterações climáticas, há alguns anos o meu vizinho plantou oliveiras. Portanto, temos agora, na minha ilha, o primeiro olival do Canadá, algo que seria completamente impensável há 50 anos. Portanto, aqui temos mais uma ligação entre Portugal e o Canadá que é interessante. Fico-me por aqui, muito agradeço a vossa atenção e aguardo com expectativa o nosso diálogo.
Thank you for those opening remarks. I don't know if the members here would like to ask any questions or make any remarks. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por abordar o assunto da idade. O artigo 66º refere-se ao princípio da justiça intergeracional. Nós estamos a enfrentar as alterações climáticas, a poluição que mata 7 milhões de pessoas todos os anos e a perda de biodiversidade. Por isso, temos que ouvir a voz da juventude e reconhecer que os jovens têm direitos humanos e têm ainda mais direitos humanos que nós. Segundo a Convenção sobre os Direitos da Criança, seis portugueses moveram uma ação no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e eu sou amicus curiae nesse processo e eu penso que nós temos que ouvir melhor as pessoas, sobretudo os jovens, e seguir as suas recomendações. Existem alguns mecanismos que poderiam atuar nessa frente. Por exemplo, existe a iniciativa sobre os direitos da criança e o ambiente, e eu encontrei muitas instituições interessantes. Por exemplo, existe uma provedora dos direitos da criança no Chile. É uma senhora extremamente admirável que fez muito para avançar os direitos da criança. Na Escócia existe um Parlamento dos Jovens, um Parlamento em paralelo ao Parlamento Nacional, e existem pontes entre os dois Parlamentos. E, por exemplo, o Parlamento dos Jovens desempenhou um papel importante no desenvolvimento da lei sobre o clima na Escócia. Há outros exemplos interessantes. Por exemplo, há um lugar reservado para um representante da juventude em vários comitês nacionais. Um dos aspectos mais interessantes de ser o relator é apresentar boas práticas de cada país, incluindo as boas práticas de Portugal. Referiu-se ao papel importante das empresas na transição para a economia circular. E eu devo dizer que fiquei surpreendido ao saber que não existe um plano nacional de ação sobre as empresas, os direitos humanos. Eu sei que estão a considerar o assunto desde há vários anos, mas que ainda não concluíram e publicaram esse plano. Durante a visita, aprendi que existem leis fantásticas sobre o ambiente e os direitos humanos, e algumas leis ultrapassam as exigências das diretivas da União Europeia. Porém, a aplicação dessas leis deixa a desejar. Existe um hiato entre as palavras, os textos e a prática. Por essa razão, intrigou-me a admissão por parte do Ministério do Ambiente que existem 30 processos de infração contra Portugal, junto da Comissão Europeia, por infrações ambientais ligadas à gestão da água, do ar, dos resíduos, indicam que, de facto, existe algum trabalho a fazer na aplicação dessas leis. Por outro lado, existe uma oportunidade para Portugal, através da sua liderança no reconhecimento do direito a um ambiente limpo nos anos 70, no trabalho diplomático de Portugal no Conselho dos Direitos Humanos. E essa oportunidade tem a ver com o desenvolvimento da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, o único no mundo que não inclui o direito ao ambiente limpo. É uma situação intolerável. Nós vivemos num mundo em que nós temos que promover os direitos humanos e o ambiente. No entanto, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos não pode continuar sem o reconhecimento do direito ao ambiente limpo. Em setembro do ano passado, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa fez uma recomendação muito forte no sentido de redigir um protocolo a reconhecer esse direito. O processo tem alguns apoios, mas precisa de campeões. E eu penso que Portugal tem a história, os valores e os antecedentes que o podem tornar um campeão do reconhecimento do direito ao ambiente limpo na Convenção dos Direitos Humanos.